Tirando sobre o conceito da corrupção institucionalizada, nós vimos sobre Sedom, vimos sobre Mabul, dilúvio, e sobre Bilam, a quebra de paradigmas. Temos uma outra passagem que é muito forte, realmente muito forte, a lição dela. O Avraham Avinu teve dois momentos que precisou ir embora por conta da fome. Primeira vez que ele viajou foi para o Egito. E tem toda a história que aconteceu no Egito. Muito mais tarde ele teve um episódio que ele teve que fugir da fome. Ele foi para a terra de Gerar. A terra de Gerar ficava mais ao sul de Israel, na região de Beersheba, Kiryat Gat. Lá havia um rei, o rei dos Pelistim, rei dos Filisteus, Avimelech. Avimelech, na realidade, não é nome particular, Avimelech é título do reinado de lá, assim como tem Kaiser, César, Tsar, etc. Esse era o título lá, Faraó, esse era o título lá, Avimelech. E Avraham Avinu vai para lá com a sua mulher, Sarah. E, ao chegar lá, ele sabe que ali, assim como no Egito anteriormente, as pessoas ficarão de olho na sua mulher e ainda quererão matar ele para que o Avimelech, o rei, se casasse com a sua esposa. Só que se o Avraham for morto, aí a Sarah está frita, quer dizer, não tem, ninguém vai salvar ela. Não tem mais o que fazer. Se Abraão ficar vivo, ainda tem chances dele poder salvá-la. Isso acontece na mesma história com o faraó. Então, o que eles combinaram? Eles combinaram que eles são irmãos. São irmãos. E dessa forma, ele dizendo que é irmão dela, eles não vão matar ele, não tem porquê. Mas querendo pegar a Sarah, vão tentar convencer ele, pagar para ele. E assim ele pode tentar negociar, ele pode tentar de algum jeito, mesmo que peguem ela, ele pode tentar ir atrás de algum jeito, poder tirar ela de lá. Esse é o combinado do Avraham e Sarah. E Avimelech pega a Sarah. Rapta a Sarah dele. Sem matar ele. E o Avraham, a Sarah então é pega pelo Avimelech, e naquela noite que ela é pega, o Avimelech sofre bastante. Toda a família deles ficam doentes, e tem um anjo que bate nele, e ele de noite tem um sonho. E nesse sonho Deus aparece para Avimelech e diz para ele, que essa mulher que você pegou, ela tem marido, como você pegou ela? E Avimelech diz no sonho, mas como assim? Eu não sabia. Eu não sabia que ela tem marido. Quer dizer, se não fosse isso, não tinha problema, entre aspas, né? Para ele. Mas ele está dizendo, eu não sabia que ela é casada. Olha os paradigmas. Mulher casada, não. Isso não pode. Mesmo nos povos do mundo, havia esse conceito. De qualquer forma, Deus fala para Avimelech, você deve devolver ela. Ela pertence a Abraão, ela é casada com Abraão, você pode devolvê-la e tal. E não se preocupe que ele é um profeta, ele vai saber que você não pecou com ela. E não tem problema, você vai devolvê-la. Na manhã seguinte, o Avimelech devolve a Sarah para Abraão. E reclama com Abraão. E diz o Abraão, que história é essa? Por que você não me falou? Vocês estão casados. E o Avraham, entre as respostas que ele dá, ele diz para Avimelech, Rak en irat Elokim b'makom hazeh. Somente não há temor a Deus nesse lugar. Vaharaguni al devarish, iriam me matar por conta dela. Quer dizer, se eu falasse que ela é minha mulher, vocês teriam me matado para poder pegá-la. Rak en irat Elokim b'makom hazeh. somente. Não tem temor a Deus nesse lugar. Existe uma diferença entre o Egito na época e os filisteus. Qual a diferença entre a terra do Egito, a terra do faraó, e a terra do Abimeleque? A diferença é que lá no Egito, o pessoal era promíscuo mesmo. Muito promíscuo. E cometiam todos os tipos de erros de, abertamente. Não, mas era assim. Era a conduta deles. Na terra de Gerar, as pessoas eram mais, entre aspas, mais gente. Pessoas mais cultas. Pessoas assim que se comportam de uma forma um pouco melhor. No entanto, tem um problema. Eles não têm temor a Deus. Quando não há temor a Deus, está tudo perdido. Quem diz isso? Quem falou isso foi o Rav Elchanan Wasserman, de abençoada memória, que foi morto, assassinado brutalmente pelos nazistas em Marshman. Que Hashem vingue o sangue dele, de todos os milhões de Yehudim que foram mortos na Segunda Guerra. Rav Elchanan Wasserman comentou nos primórdios, as coisas estavam começando a esquentar. Ele comentou sobre esta passagem de Abraham e disse, sabe, esse povo alemão é um povo culto, é um povo que tem todo regrado, todo certinho. Tudo isso é muito bom. Raken irat Elokim b'makom hazeh. Só falta um ingrediente. Só falta que eles não têm temor a Deus. Quando não há temor a Deus, explicou Rav Elchanan Wasserman sobre a história de Abraham. São pessoas corretas, são pessoas que têm um comportamento todo regrado lá em Gerar. Mas se falta ingrediente principal, que é temor a Deus, é saber que Deus está acima de nós, é saber que Deus está nos assistindo, é saber que Deus acompanha tudo aquilo que nós fazemos aqui. Então, essas pessoas tão regradas e tão cultas e tão corretinhas podem matar o Abraham. Só matar o Abraham. Por quê? Afinal de contas, o Avimelech não pode também pegar uma mulher casada. Então é só matar o Abraham e resolve o problema. Quer dizer, para cometer um pecado... Ah, não. Não vai ser exatamente pecado. Porque ela não vai ser mais casada. Então, para que não pequemos com algo tão grave, que é ele se casar com uma mulher casada, nós vamos só, entre aspas, cometer um homicídio. Matou Abraham, resolveu a parada. A Sarah já não é mais casada, pode pegar ela. Esse é o nível que se pode chegar quando... quando não tem temor a Deus. Rav Elchanan Wasserman falou isso sobre os alemães. Eles são corretinhos, são todos regrados e tal, cultos. Grandes escritores, grandes compositores. Uau, cultura. Mas eles podem se transformar na pior raça possível. Eles podem se transformar nos maiores cruéis, não vou chamar de animais, porque é abaixo. Maiores cruéis que tem. Por quê? Porque toda essa cultura e toda essa ética e tudo isso, falta o ingrediente principal, Yirat Elokim, o temor a Deus. Quando não há temor a Deus, as pessoas são capazes de fazer atrocidades. Vide Alemanha nazista. Como que você pode imaginar? Como a pessoa pode imaginar pessoas tão cultas, tão regradas, tão corretas em todos os mínimos detalhes, tão organizadas? Tudo com certinho. Quem mexia com animal na Alemanha nazista estava frito. Prisão perpétua. Ou pior do que isso, por ter mexido com um animal. E matar milhões de judeus de uma forma tão que não dá para descrever. Como são capazes? Raken irat Elohim b'makom hazeh. Somente não tem temor a Deus. E se não há temor a Deus, meu amigo, está tudo, tudo, tudo perdido. Porque você vai ter justificativas para fazer o absurdo, o cruel, o cúmulo. Você tem justificativas. Isso não vale só para esse tipo de crueldade. Isso vale para tudo. Se não há temor a Deus, está perdido tudo, tudo. Não existe ética, não existe moral, não existe nada. As pessoas são capazes de fazer qualquer coisa quando não há temor a Deus. Queria finalizar hoje só. Temos continuação, se Deus quiser. Uma história que o Benjamin Blech conta. Ele diz que tinha um sujeito que estudou em Oxford. Se formou em Oxford. E ele resolveu que ele vai viajar um pouco pela África agora, para conhecer um pouco e usar do que ele aprendeu. E ele está passeando pela África. E de repente uma tribo canibal pega ele, prende ele, e o panelão está lá fervendo, todos eles estão de olho no almoço deles, e ele pensa, eu estou perdido, literalmente frito, né? Estou perdido, não tenho o que fazer. Nessas ele vê lá no meio dos canibais, o John! John! Você não estudou comigo em Oxford? Sim, estudei com você em Oxford. Que maravilha! Eu tenho certeza que você vai me salvar. Diz o John, não, você está redondamente enganado. Eu não vou te salvar coisa nenhuma. Temos um almoço maravilhoso agora. Mas John, tudo bem que você veio daqui, mas você estudou em Oxford. Você, uma pessoa culta, uma pessoa com modos, eu tenho certeza que você aprendeu bastante coisas em Oxford. Será que você não vai me salvar? E diz o John, esquece, você é nosso almoço, mas você tem razão, eu aprendi bons modos em Oxford. Hoje em dia, eu só como com garfo e faca aqui. Este é o nível de quando não há temor a Deus. Este é o nível de quando, sim, nós temos modos, nós temos, sim, mas nós usamos isso para o lado errado. A humanidade aprende um monte de coisas. E devagarzinho vão se melhorando. Mas tem que se melhorar no caminho certo. Não se melhorar e usar das tecnologias para fazer coisas erradas. não usar da modernidade, não usar da cultura para fazer o absurdo, para fazer coisas que são quebra de paradigmas. São coisas abomináveis perante o Criador do Universo. E aí que mora todo o problema. Se não há temor a Deus, se não tem temor a Deus nesse lugar, então as pessoas acabam fazendo coisas que são contrárias à vontade de Deus. Quebram os paradigmas que são tidos e reconhecidos desde a criação do mundo. E usam das tecnologias, das culturas, do Oxford, entre aspas, para jantar o homem com garfo e faca.